Gostaria de registrar também a presença aqui desses nossos três segmentos do Sistema Único de Saúde. Assim eu faço, saudando a mesa e saudando os presentes dessa plenária, por meio do conselheiro Joel de Samambaia, por meio do nosso usuário do Sistema Único de Saúde no Itapuã, nosso querido amigo Anderson. Gostaria de saudar aqui, em nome dos trabalhadores da saúde, a Dalzi, nossa querida colega. Gostaria de saudar, em nome dos gestores desse Sistema Único de Saúde, a Meire e a Heloísa, que vem desempenhando um papel muito importante aqui nessa refundação do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal. Senador, é de notório conhecimento que o Sistema Único de Saúde do Distrito Federal passa por um processo de desconstrução já de algum tempo. Nós, da Secretaria de Saúde, junto com o governador Rodrigo Hollenberg e o vice-governador Renato Santana, ao qual também é do seu partido, temos feito um trabalho hercúleo no intuito de fazer o diagnóstico e, paralelamente com esse diagnóstico, a atuação em cima de ações concretas que façam essa mudança desse panorama. Então, vou deter minha fala aqui, tentando falar um pouco deste diagnóstico e das ações concretas que já estão acontecendo, tentando fazer uma interface com a fala aqui dos expositores que nos antecederam. No processo da transição da saúde, em qual o governador eleito, naquela época, Rodrigo Hollenberg, teve o solicitado a um grupo de pessoas desenvolver, nós percebemos a necessidade imediata de se fazer uma atuação direta em seis frentes. Essas seis frentes seriam, primeiramente, o financiamento desse Sistema Único de Saúde no Distrito Federal, o fortalecimento de uma política de recursos humanos de valorização dos servidores, uma mudança no modelo de atenção em saúde nesse sistema, uma mudança no modelo de gestão empreendida nesse sistema, uma política muito forte na área de saúde mental no Distrito Federal e uma implementação de uma agenda educativa preventiva promocional de saúde. E eu vou tentar me debruçar rapidamente em cima dessas seis frentes. A frente de financiamento, ela é fato hoje que precisa ser repensada. Nós temos, senador, um orçamento de 6 bilhões e 400 milhões na saúde do Distrito Federal, esse valor já suplementado, porque tinha ficado em si com bilhões e 900 milhões de reais, que significa dizer ser o segundo maior orçamento na saúde registrado entre as 27 unidades da Federação no Brasil, perdendo apenas para o orçamento do Estado de São Paulo, que é de 8 bilhões e 600 milhões de reais. No entanto, senador, é importante registrar que, no Distrito Federal, nós somos a única unidade da federação, prezados colegas, que tem a responsabilidade de planejar, executar, monitorar e avaliar a política pública de saúde. E é por isso que se torna um orçamento muito grande, porque os estados possuem a verba que vai para o estado da saúde, mas também eles detêm as verbas que vão para os municípios da saúde. Então, há esta impressão de que os 6 bilhões e 400 milhões que vêm para o Distrito Federal é uma quantia sobrosa, ela precisa ser medida na seguinte monta, que nós somos a única unidade da federação que desempenhamos o papel de Estado e de município. Portanto, precisamos dar conta desde a atenção básica, da atenção primária até a atenção na sua mais elevada complexidade. Isso é importante nós afirmarmos. Os dados que foram trazidos aqui, de que remontam 80% do gasto deste orçamento vai para RH, ele precisa ser um pouco atualizado. Nós já estamos, na verdade, em 84%. E esse valor é um valor elevado, sim, mas não se faz saúde, senador, sem recursos humanos. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem total ciência e compreensão disso. Nós temos aqui em torno de 17% do orçamento voltado para a questão de investimento, de custeio, em torno de 2% voltado para a questão de investimento. E nos traz a seguinte situação. O que vem sendo feito nessa questão que hoje nos impõe uma limitação da responsabilidade fiscal, que se tem reconhecidamente, sim, um déficit de recursos humanos nessa área, e a variação dos números se dá porque se faz recortes diferenciados. Se, por exemplo, nós utilizarmos o recorte da necessidade de se elevar, como está no plano de governo, amigo Paulo Feitosa, do governador Rodrigo Hollenberg, de se elevar para 80% a cobertura da Estratégia de Saúde da Família no Distrito Federal, hoje nós temos, sim, companheiro Jorge Viana, a menor cobertura de Estratégia de Saúde da Família no Brasil. Temos, sim. Em 27%. Então, na necessidade de se elevar somente a 80%, somente a Estratégia de Saúde da Família no Distrito Federal, precisaríamos contratar Dr. Renato Lima. Só aí, em torno de 5 mil a 6 mil servidores. Daí a flutuação quando se fala de 6 mil a 10 mil servidores, que seja o déficit na Secretaria de Saúde hoje, no momento, do Distrito Federal. O que se tem feito em relação ao financiamento e a todas essas seis frentes, eu vou falar daqui a pouco. Vou avançar para a segunda questão, que é a questão que nos traz aqui do modelo de atenção. A mudança do modelo de atenção, ela é preconizada, ela tem que ser entendida como justamente isso o que o colega Jorge Viana, que nos antecedeu, falou. De se mostrar a necessidade de se, e o companheiro Paulo Feitosa também falou, de se mudar o enfoque de que os hospitais ou a alta complexidade não pode ser o orientador da política de atenção e saúde no Distrito Federal, e sim a atenção básica. E aí tem uma diferença entre assistência e atenção. A assistência em saúde é quando nós temos a parte curativa, a parte da ação médica, da ação dos profissionais de saúde em si. No entanto, a atenção de saúde vai muito mais além. Ela incorpora as atividades preventivas, ela incorpora as atividades, lógico, de vigilância, ela incorpora as ações educacionais, as atividades de mudança sociocomportamental, incorpora também a questão assistencial. Então, mudar, senador, o modelo de atenção e saúde no Distrito Federal significa isso. Significa realmente entender que o ordenamento dessa rede de saúde tem que ser feita pela atenção primária. Quando nós falamos de um modelo de gestão, a discussão de modelo de gestão não significa dizer de entregar a Secretaria de Saúde ou a Rede de Atenção em Saúde do Distrito Federal às organizações sociais. De forma alguma! Este governo tem o entendimento e a responsabilidade de que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E não podemos abrir mão disso. Nesse sentido, discutir o modelo de gestão, senador Hélio José, significa discutir nesta rede imensa que temos na Secretaria de Saúde, de atividades meio e de atividades fins, quais podem ser as áreas que podem garantir uma melhor mudança de modelo de gestão frente ao que nós enfrentamos hoje. Hoje nós temos, senador, em torno de 34 mil servidores. Nós temos hospitais espalhados em toda essa rede. Nós temos 15 regionais de saúde, 7 regiões de saúde, temos para lá de 600 unidades de saúde, como somamos hospitais, unidades básicas, CAPs e outras unidades em si. Uma rede imensa. E essa rede é toda a responsabilidade do Estado, diferentemente nos demais estados da União, em que essa responsabilidade ela é compartilhada entre estados, municípios, hospitais filantrópicos, santas casas e demais órgãos, e demais instituições. Hoje, no Distrito Federal, nós temos a Fundação FEPEX, a Fundação Hemocentro e o Hospital da Criança. São somente esses três modelos diferentes que nós temos. O resto, tudo está capitaneado sob administração direta. Então, quando a gente fala em rever o modelo de gestão, é entender como isso funciona. Muita gente pensa que a FEPEX, a Fundação Hemocentro, por exemplo, são fundações públicas de direito privado. Errado. São autarquias, fundações públicas de direito público. Então, a gente precisa fazer uma certa reflexão também e ouvir a população, os servidores, em relação a que modelo é este. A questão da saúde mental. Nós sabemos que o senador Hélio José ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande nessa área específica. E a saúde mental realmente tem que se ter um outro olhar no Distrito Federal. Ela precisa de se ter uma política aguerrida, porque nós estamos vivenciando, e isso está posto, dificuldades que levam ao autoextermínio entre os profissionais do Sistema Único de Saúde, mas também dos usuários desse mesmo sistema. É uma situação que não é peculiar somente daqui, da nossa unidade, da federação, é do Brasil como um todo, é do mundo como um todo, e a gente tem entendimento que a gente realmente precisa aprofundar o debate e ter sedimentado uma política muito mais estruturante de saúde mental na Secretaria de Saúde. A questão da valorização dos recursos humanos, ela está posta dia a dia. Aqui, nesta mesa, nós temos vários servidores da Secretaria de Saúde, Dr. Edi, Dr. Paulo, Dr. Renato, Dr. Jorge Viena, e eles sabem muito melhor do que qualquer um o quão é difícil um profissional da saúde fazer o seu dia a dia junto a uma comunidade que já vem numa das áreas mais sensíveis que é a saúde, fazer esse dia a dia funcionar e chegar ao final do dia na sua casa, com a sua família, poder tomar um banho, descansar e realmente dizer: eu contribuí para esse Sistema Único de Saúde, eu contribuí para ajudar a população e a fortalecer esse que é o maior patrimônio do nosso povo brasileiro. No entanto, a Secretaria de Saúde reconhece a necessidade de se ter uma política mais estruturante de valorização e de saúde a este servidor. 34 mil servidores, e aí o doutor Renato traz alguns dados voltados ao absenteísmo, que realmente são as secretarias de educação e secretaria de saúde que detêm o maior elevado grau de absenteísmo. E essas questões estão sendo hoje discutidas numa subsecretaria, que é chamada Subsaúde, mas que precisa também ser discutida dentro da Secretaria de Saúde, e assim serão, de estar identificando quais são esses entraves. E muitos dos aqui debatedores dessa mesa já disseram quais são esses entraves que levam ao adoecimento desse servidor. Então, a instituição de uma política de saúde do trabalhador, de fato, na rede de atenção e saúde do Distrito Federal, ela é uma das prioridades deste governo. Assim como fazer uma agenda educativa preventiva de promoção à saúde. Existe uma professora acadêmica, Ivone Bush, que ela define a promoção de saúde em várias frentes. A frente educativa, a frente promocional, a frente assistencial, a frente de mudança sociocomportamental e a frente legisladora ou de políticas de saúde. Então, é preciso hoje mudar o enfoque da Secretaria de Saúde do Distrito Federal da doença para a saúde. há 2 dias atrás, tivemos um evento que foi um evento conjunto da Secretaria de Esporte e Lazer, da Secretaria Estadual de Saúde, com a presença do governador, que foi a entrega de cadeiras de roda paraolímpica a atletas e usuários do Sistema Único de Saúde que fazem no seu dia a dia daquele equipamento, que é a cadeira de rodas, uma ação de saúde. E na fala da entrega desses equipamentos, o governador trouxe uma fala muito feliz, que é preciso, e é mais do que chegada a hora, aqui no Distrito Federal, de se mudar o enfoque da doença na Secretaria de Saúde para o de promoção de saúde. E hoje nós temos visto nos hospitais, nos prontos-socorros, que a verdade não é essa. Nós percebemos e temos real conhecimento de que nas unidades de saúde se tem hoje, na verdade, a ausência de saúde. E eu finalizo, senador, dizendo quais são aqui as ações, algumas, lógico, ações que já estão sendo tomadas dentro dessas 6 frentes. Foi publicado, semana passada, pelo governador Hollenberg, o decreto que institui um grupo de trabalho para discutir a descentralização. E aí, prezado colega Jorge Viana, me permita discordar da sua avaliação, mas, claro, de uma maneira respeitosa, é necessário, sim, a descentralização. Porque, como falei a esse plenário, nós temos aqui já instituídas 7 regiões de saúde, mas, de fato, essa descentralização não acontece. Nós temos aqui vários coordenadores regionais, doutor Aguidello, doutor André Cavamoto, doutora Kelene, doutor Paulo, vários coordenadores que passam hoje a dificuldade no dia a dia em saber que eles detêm uma área e que eles não têm, às vezes, autonomia financeira para fazer o processo andar mais rápido. E a descentralização pode ser vista da seguinte maneira, senador. Se nos estados nós temos as secretarias municipais de saúde, por que não no Distrito Federal nós temos unidades, sim, administrativas e financeiras que vão agilizar esse processo nas nossas regiões de saúde? E isso tende a acontecer com a instituição desse decreto. Gostaria de fazer uma referência ao Celestino Schuppel em relação à participação dos conselhos de saúde e falar aqui em relação ao que nós acabamos de ter, a 9ª Conferência de Saúde do Distrito Federal, no dia 20 e 21 de julho. Foi um processo que começou em março, no dia 27 e 28 de março. Tivemos mais de 21 etapas, tivemos mais de 4 mil pessoas participando das discussões, da avaliação da política de saúde do Distrito Federal e o apontamento de novas diretrizes. E, doutor Celestino, nós tivemos a participação efetiva de todos os conselhos de saúde locais, porque eles foram responsáveis pelas atividades de mobilização dessa conferência. No entanto, eu concordo em gênero, número e grau, que nós precisamos, sim, fortalecer esses conselhos de saúde. Hoje, eu, na função de subsecretário de gestão participativa, tenho como missão o fortalecimento desses conselhos.
Maravilha.
Nós temos a nova versão do Sistema de Informação em Saúde, que hoje vai permitir, foi lançado nesta segunda-feira, vai permitir o aumento do faturamento, que não vai funcionar só na lógica de um prontuário eletrônico. E aí, Jorge, provocado por um pouco que você disse, nós vamos ter nessa nova versão do Sistema de Informação em Saúde, que é o conhecido TrackCare, nós vamos ter dispositivos que, ao entrar um Código Internacional de Doenças, que é o CID, nós vamos ter já uma aba que ele já vai garantir os procedimentos padrão, por exemplo, uso de luva, gases, soro, que não nem precisa o profissional digitar, ele só vai precisar confirmar ou não. E isso vai aumentar em muito uma das nossas deficiências, que é o faturamento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O aumento desse faturamento, bem como a redução de custos, precisa ser melhorada. E eu trago um dado aqui muito importante, doutor. Você gostaria de fazer uma parte?
Não, eu só queria...
Se chamar a atenção do horário.
É do horário, porque nós temos que abrir aqui para o plenário. Eu tenho 15 inscritos para depois fazer as considerações finais, né? Mas você vai concluir. Você está fazendo uma fala excelente, extraordinária, muito bem calçada. Uma fala que eu avalizo, acho de muita valia. Então, mais um minutinho para você concluir.
Muito obrigado. Eu agradeço ao entendimento e a sua gentil ação. Então, vou citar rapidamente algumas outras coisas. A redução dos custos. Hoje, nós gastamos 600 milhões com apenas 3 contratos de área meio na secretaria, que é a vigilância, a segurança e a alimentação, se por alimentação entendida dessa maneira. Nós já fizemos o chamamento de mais de 700 profissionais de saúde. Mesmo com as limitações da LRF, com as implicações que nós estamos vivenciando hoje, nós estamos seguindo a própria determinação do Ministério Público de não renovar mais os contratos temporários, que eram 1.600 de todas as categorias profissionais. Então, nós estamos seguindo com isso. Nós começamos já a fazer a identificação das áreas para as construções das unidades da saúde da família, foram identificados para chegar a 80% a necessidade de 138 áreas para a construção de unidades básicas de saúde que vão acolher essas equipes de saúde da família. Já temos asseguradas 48 destas. Construção, estamos viabilizando a construção do segundo bloco do Hospital da Criança, no Distrito Federal. Realizamos um termo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde. E nesse termo de cooperação técnica, senador Hélio José, ele nos diz uma coisa diferente do que foi um pouco debatido aqui. Ele diz, na verdade, para a gente diminuir o número de subsecretarias na Secretaria de Saúde, com a inclusão de apenas somente uma, que é a que o Dr. Paulo Feitosa comentou, que é da Subsecretaria de Assistência Farmacêutica e Insumos específico.
Ok.
Nós fizemos também uma audiência pública para diminuir o contrato de alimentação, que é um dos maiores gastos também que nós temos, e estamos fazendo o fortalecimento dos conselhos locais de saúde por meio das discussões via do Conselho de Saúde do Distrito Federal. O presidente Elvis Ferreira estará aqui na semana que vem, poderá falar melhor sobre isso. Peço desculpa ter ultrapassado o tempo, mas agradeço a paciência de todos e a nobreza do ato do senador José, de nos permitir o avançar desses pequenos minutos. Obrigado.